Senhoras e senhores deputados, a nossa ordem de trabalho, os dois, previa uma audiência com o grupo de produtores, exportadores de bovinos e ovinos, para nos dar a conhecer o trabalho que é realizado pelas empresas exportadoras de bovinos e ovinos, os problemas e desafios que as mesmas enfrentam. Está aqui connosco uma representação do grupo de produtores, exportadores de bovinos e ovinos, nesta audiência, representados pelo Sr. Dr. Humberto Fernandes, membro da direção, pelo Sr. Nuno Ramalho, administrador da Raporal, pelo Sr. Carlos Alves, administrador da Carlos e Helder, pelo Sr. Vítor Frutuoso, administrador da Terra Brava, pelo Sr. José Serralheiro, administrador de Pasto Alentejo, e pelo Sr. Paulo Bicho, administrador da AHCR. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que esta audiência que a Comissão vai conceder seja da maior utilidade para todos, não só para os representantes do grupo de produtores, produtores bovinos e ovinos, mas também para as senhoras e para os senhores deputados, que naturalmente terão a oportunidade de levantar questões e fazer comentários àquilo que será a vossa exposição. E gostaria de informar que o procedimento habitual que temos aqui na Comissão é de que as entidades que solicitam audiência têm um período inicial que pode ir até 10 minutos, 10, 12 minutos, para expor as razões que vos trazem cá. Depois, os grupos parlamentares têm 5 minutos para fazer perguntas ou comentários em relação à vossa exposição e, de seguida, os senhores terão outra vez 10 a 15 minutos para responder às perguntas e aos comentários que, entretanto, forem formulados pelos grupos parlamentares. Assim sendo, eu dava a palavra ao Dr. Humberto Fernandes, que é membro da direção do Grupo de Produtores, Exportadores Bovinos e Ovinos. Tem a palavra o Sr. Dr. Humberto Fernandes, faz favor. Se pretenderem dividir o tempo, só agradeço que me digam para dividir o tempo que têm para a exposição inicial, também para as respostas finais, que eu tomarei nota disso e a palavra será dada em função dessa vossa opção. Está bem? Se pretenderem dividir o tempo, isto é, em vez de falar só uma pessoa, se pretendem que fale mais que uma pessoa, podem fazê-lo.
Sim, sim, vamos falar de três pessoas agora
na base inicial. Na primeira exposição. Faz favor então, Dr. Humberto Fernandes, tem a palavra.
Ok. Antes de mais, as nossas boas tardes a todos e a todas, os senhores deputados e senhoras deputadas, e impõe-se um pedido de desculpas, porque pensámos que tínhamos um bocadinho mais e fizemos-lhe esperar aqui alguns minutos, mas vamos começar desde já. Ora bem, queríamos começar, em primeiro lugar, por agradecer ao excelentíssimo senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, o engenheiro Joaquim Barreto, esta oportunidade de apresentarmos e de este grupo de produtores, exportadores de bovinos e ovinos e de nos conceder esta audiência. A todos os senhores deputadas e senhores deputados que fazem parte desta comissão e também a todos os funcionários e técnicos da comissão que têm sido os nossos interlocutores até este momento e junto dos quais temos encontrado respostas céleres e todo o apoio que temos solicitado nesta fase. Íamos começar por apresentar então o grupo, uma vez que ele foi constituído agora muito recentemente e queríamos dar nota, é aquilo que aqui vimos fazer, queremos dar nota de quem é este grupo, da sua caracterização e daquilo que nos trouxe aqui hoje. O grupo de produtores exportadores de bovinos e ovinos é, como o próprio nome indica, um grupo de empresários, de empresas, que entre outras atividades no setor agropecuário se dedica também à produção e à exportação de gado. Estas empresas têm atualmente a trabalhar nos seus quadros e diretamente para si mais de 700 trabalhadores e este número é ampliado de forma significativa se tivermos em conta prestadores de serviços, fornecedores pontuais e outros com os quais colaboram de uma forma muito regular. Este conjunto de empresas nacionais assume atualmente cerca de 90% daquilo que é a capacidade exportadora do nosso país em termos de bovinos e ovinos, nomeadamente naquilo que concerne aos animais que saem do nosso país por via marítima. É também responsável não só por grande parte do efetivo nacional de bovinos e ovinos, mas por escoar grande número dos animais provenientes de explorações de outros produtores nacionais e que, por isso, tem um papel muito importante também para aquilo que é a atividade dessas outras empresas e veio com a sua atividade incrementar e imprimir uma dinâmica e uma competitividade num setor que se apresenta cada vez mais relevante e importante no nosso país. Este grupo desenvolve atividade numa área geográfica bastante abrangente. Eu passei um quadro em que temos a amarelo os concelhos onde este conjunto de empresas tem propriedades e que, em grande parte, são concelhos que estão dentro de regiões desfavorecidas, quer em termos económicos, quer sociais, e muitas vezes são associados a taxas de desemprego mais elevadas do que aquilo que é a média do nosso país e com níveis de rendimento mais baixos também. Logo, a atividade destes grupos e destas empresas nestes concelhos assume-se como uma mais-valia nestas regiões, nestas localidades, para a dinamização económica e social das mesmas. Ora bem, em função da crise que assolou o nosso país, aqui há alguns anos a esta parte, e para se conseguirem manter na atividade, estas empresas tiveram de definitivamente olhar para o mercado externo como forma de conseguirem a manutenção da atividade e também de encontrarem resposta àquilo que eram os seus objetivos de crescimento e de desenvolvimento. Isso implicou que, para conseguirem ganhar esse desafio e se poderem posicionar nesse patamar também de olhar para os mercados externos, estas empresas tiveram de se modernizar, tiveram de criar novos postos de trabalho e foram muitos aqueles que foram incrementados nos últimos anos em cada uma destas empresas. Contribuíram definitivamente para o acréscimo das exportações, para o crescimento da economia do nosso país, principalmente nas regiões do interior, onde têm as suas explorações, e também para a diminuição da dependência externa de Portugal neste setor. Este conjunto de entidades sentiu, no entanto, e apesar disto, este caminho foi, de alguma forma, foi traçado com algum sucesso, mas sentiu necessidade de se constituir como grupo. Sentiu necessidade de se constituir como grupo de empresas, apesar deste de serem entidades que não têm na sua atividade nenhuma relação entre si, uma vez que a única coisa que têm em comum é trabalharem no mesmo setor de atividade. Mas face àquilo que são algumas iniciativas que têm vindo a desprestigiar a atividade agropecuária, nomeadamente naquilo que tem a ver com a componente de exportação, que a mesma tem assumido com algum sucesso e de forma crescente nos últimos anos, houve a necessidade de nos constituirmos como um grupo de empresas para nos posicionarmos, darmos resposta e darmos conta daquilo que eram os nossos sentimentos relativamente a esta atividade. Em termos de exportação, e indo diretamente àquilo que é a componente que tem sido alvo de maiores críticas, exportação é, em Portugal, uma atividade fortemente regulamentada, sujeita a protocolos e a diretivas comunitárias que são transpostas para a legislação nacional em vigor e que temos ainda, para conseguir desenvolver esta atividade, estar em conformidade com os normativos exigidos nos mercados de destino das exportações dos nossos animais. Só cumprindo rigorosamente todo este extenso lote de exigências é que é possível manter a atividade e ganhar a confiança daqueles que nos outros mercados elegeram Portugal como entidade exportadora e que reconhecem a qualidade deste produto, tanto em termos do gado como em termos da carne que sai do nosso país. Esta qualidade é cada vez mais reconhecida e isso acontece porque, e comparativamente com outros países, este conjunto de produtores impõe a si próprio o respeito pelo bem-estar animal que os produtores portugueses têm garantido ao longo de todo o processo que desenvolvem, desde o momento da criação dos animais até à chegada dos mesmos ao mercado de destino, ou seja, aos países de exportação. A abertura e a conquista destes novos mercados respondem àquilo que foi definido como um desígnio nacional, assumido ao mais alto nível, e tem sido o esforço individual deste conjunto de empresas que tem permitido que se consiga chegar a esse patamar com alguma qualidade e com alguma consistência, o que levou a uma crescente profissionalização do setor, à implementação de boas práticas ao longo de toda a fileira e que resultam, mais uma vez, digo, naquilo que é o reconhecimento da qualidade do produto nacional. Não podemos, por isso, e é esse um dos fatores da nossa preocupação, com a ligeireza com que vemos algumas entidades criticar e de alguma forma, pôr em causa esta atividade, por causa de uma componente muito específica da mesma, que é, no caso da exportação, o momento do transporte dos animais, pôr-se em causa tudo, toda uma atividade que demora muitos meses, desde a criação dos animais, a tudo aquilo que é incorporado na fileira em termos de valor, de empregos e de todos os contributos que é dado para a mesma e que resulta depois naquilo que é o resultado final e os objetivos que estas empresas têm no desenvolvimento da sua atividade. Por outro lado, e ainda naquilo que tem a ver com a exportação, esta atividade, que já tínhamos dito que é fortemente regulada, é também controlada a todos os níveis e a par e passo por todas as entidades competentes, entre as quais a DGAV. Desde o acompanhamento dos animais nas explorações de cada um destes produtores, durante o período de quarentena, que é exigido a todos os animais a exportar e no próprio momento, durante as operações de embarque. Há ainda uma nota que queremos deixar bem presente, é que é aos exportadores e aos criadores de animais que importa é que nesse período de transporte se cumpram todas as exigências legais e que se garanta o bem-estar animal, uma vez que, como é natural e é fácil de concluir, é o seu produto e a qualidade do mesmo que está em causa. Por isso a ninguém importa mais que aos próprios que as coisas corram bem e que sejam feitas com toda com todo o rigor que é exigido e que está definido. Só a salvaguarda do bem-estar dos animais garantirá no futuro a continuidade da abertura destes mercados, o reconhecimento da qualidade e o crescimento, inclusivamente, para novos mercados que fazemos um esforço diário para conseguir abrir. Decorrente de todas estas iniciativas e da sua atividade mais recente, as próprias empresas têm colocado a si próprio metas e processos de melhoria contínua e no sentido de melhorar a cada passo estes momentos. Isto tem acontecido, nomeadamente, através da sensibilização dos motoristas transitários contratados para as questões do bem-estar animal, são sensibilizados para isso, a sensibilização de todos os operadores envolvidos nos momentos de embarque e, já agora, fica também a informação para aqueles que podem não estar tão por dentro das coisas, que é garantido a cada um dos embarques camas adequadas às boas condições dos animais durante os períodos de viagem, nomeadamente através de, em média, cerca de 100 mil toneladas de serradura, 40 mil toneladas de palha por viagem e acautelando sempre a ração de acordo com as tabelas que são definidas para o efeito, sendo que ainda é garantido que todos estes consumíveis estão preparados para durar mais alguns dias em caso de imprevisto, para além daquilo que são os tempos previstos. Ora bem, o sucesso de exportação e aquilo que tem permitido chegar até aqui traduziu-se desde já numa estabilização do mercado e dos preços. Conseguimos aumentar as explorações e a sua dimensão, conseguimos aumentar o efetivo nacional de gado, conseguiu-se aumentar de forma significativa, como disse no início, o número de empregos, incentivar a chegada de novos criadores e, um aspecto muito importante, contribuir para o rejuvenescimento do setor, invertendo uma tendência que se sentia anteriormente e que se vinha acentuando. Trouxemos, por causa disso também, da chegada de sangue novo, por assim dizer, a este setor, novas metodologias, novas técnicas a toda a atividade agropecuária. Conseguimos, com esta atividade e com o crescimento das mesmas, para além da revitalização económica e social destes concelhos, evitar a desertificação do interior, ajudar a fixar populações e contribuir de forma significativa para um melhor ordenamento territorial. Isto mesmo podem comprovar os presidentes de Câmara com quem estamos em contacto e destes concelhos que têm aí identificados nos vossos mapas que aqui trazemos. O que é que nos traz aqui hoje? Olha, desde logo, alertar para aquilo que tem sido a atividade deste grupo de empresas e aquilo que tem acontecido nos últimos anos, dar conta de que as empresas nacionais, não só estas, mas também outras, já estamos muitas vezes sujeitos a condições que não contribuem para a promoção da competitividade, quando comparados com outras congéneres de outros países, nomeadamente naquilo que tem a ver com as questões fiscais e também com custos de contexto, nomeadamente no que tem a ver com combustível, com energia, isto para focar apenas alguns dos que são citados com mais regularidade. Ora bem, o trabalho deste conjunto de produtores e criadores tem permitido dignificar o produto e manter o reconhecimento cada vez maior do nosso trabalho noutros países. É por isso que temos de ter em conta quaisquer iniciativas que, de alguma forma, possam contribuir para uma perda de competitividade do setor e destas empresas, uma vez que estamos no mercado global e a concorrer com outros a quem as exigências podem não ser tão evidentes e tão marcadas. Isto era aquilo que tínhamos para vos dizer na entrada. Eu ia agora passar a palavra de uma forma muito breve aqui a dois colegas criadores e que vão referir-se aos aspectos mais especificamente relacionados com os bovinos e com os ovinos, se assim for permitido.
Sim, senhora.
Muito obrigado a todos.
Nós agradecemos, Dr. Humberto Fernandes. Tem a palavra o Sr. Nuno Ramalho, administrador Aporal. Agradecer-lhe que gerissem bem os tempos para não ultrapassar.
Muito obrigado. Agradecer a toda a Comissão, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Basicamente, vamos tentar mostrar o que é que se passou, e nós tivemos um trabalho através de dados do Gabinete de Planeamento, o que é que se passou com o efetivo Portugal de bovinos. Eu vou falar de bovinos. Não está a funcionar? Está. Eu tenho que chegar mais à frente. Basicamente, o que vou abordar e passar umas cópias do crescimento em bovinos e em efetivo de cabeças, o que é que tem passado em Portugal nos últimos anos. Estamos em crescimento. O efetivo, isto depois de uma crise no setor desde antes de 2015, em que grande parte das pessoas estavam a querer largar as propriedades, acabar com as vacas. Entretanto, os fundos comunitários também baixou o valor de por cabeça que a União Europeia ajuda o produtor e, basicamente, isto vem incrementar e vem fazer com que, desde 2015 para cá, estejamos a subir o número de bovinos no total, número de mães, de vacas, estamos a subir, enquanto vem a cor de laranja no slide 2, as vacas leiteiras e o problema do leite têm crescido, os cruzados de carne em cima azul têm aumentado. Muito rapidamente, tentar só, aqui no terceiro slide, entraram em Portugal em 2008 cerca de 7.300 cabeças, saíram em 2016, porque o 2017 foram só 6 meses, em 2016 entraram 1.600, as saídas de Portugal 32.000 em 2008 e em 2016 estão a sair cerca de 100.000 cabeças. Isto quer dizer que em euros entraram em Portugal em 2008 7 milhões e meio, saíram 1 milhão e entraram em 2016 1 milhão e 100. As saídas em valor 2008, 19 milhões de euros saíram. Em 2016 já saíram cerca de 83 mil euros. Isto para dizer, milhões de euros, desculpe. Isto para dizer, Srs. Deputados, nós estamos, e nós temos um projeto, e mesmo a nossa empresa e outras empresas exportadoras também, estamos com os pequenos e os grandes produtores. Hoje fazemos acompanhamento reprodutivo nas explorações, conseguimos dar ajuda e know-how para que eles tenham melhor produtividade. Nós, hoje, aquilo que pretendemos é fazer com que tínhamos produto de qualidade. Eu vou com alguma frequência a Israel e sou confrontado agradavelmente da qualidade do Portuguese Beef que toda a gente fala. Todos eles gostam do bife português. Em prol, atenção, que 50% daquilo que eles compram é na Austrália. Nós estamos dentro dos maiores exportadores no mundo de carne. Isso é uma coisa que nos agrada, que nos orgulha. E isto é preciso, e era isso que hoje não vimos aqui reivindicar nada, vimos só explicar o trabalho que estamos a fazê-lo, que estamos a fazer, que devemos dar continuidade, e a valorização do produto português para nós é um motivo de orgulho. Para não falar, mesmo no próprio Alentejo, o ordenamento do território, aquilo que temos feito com alguns produtores, em que os pais, e agora já filhos a tomar conta das explorações, a continuar e a desenvolver, pessoas que tinham 40 ou 50 vacas, vão aumentar para 100. Sabemos o que é que aconteceu em termos de limpeza dos solos e o que é que aconteceu em termos da prevenção dos incêndios. Nós não vimos na zona do Alentejo o desastre que foi este ano com os incêndios. Eu acho que isto era uma coisa que se devia incentivar, na nossa opinião, noutras regiões do país. É uma atividade que muitas vezes somos criticados por alguns, nós ou alguns operadores ou nós mesmo, por 7 dias de transporte dos animais, quando isto nos custa mais de 20 meses. Isto, inseminar uma vaca, o vitel nascer, o vitel produzir e cabalo, exportá-lo, e não, a nossa vida não se limita a isto. Srs. Deputados, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, sei que vai é longo aqui. Carlos.
Agradecia, então, o Sr. Carlos Alves, administrador de Carlos e Helder, é assim?
Sim.
Vai chamar, então, de uma forma breve.
Ora, muito boa tarde. Desde já também o meu agradecimento, portanto, a todos os Srs. Deputados, ao Sr. Presidente, por nos terem recebido. Eu, portanto, estou aqui falando, vou tentar falar um bocadinho sobre os ovinos e a evolução que isto teve nos últimos anos. Nós... Os ovinos, normalmente, é a espécie que se utiliza nos concelhos mais pobres do país, onde não há regadio, onde os recursos naturais são fracos e onde, portanto, há maior desertificação. O que é que acontece? E trazia aqui como exemplo até o que aconteceu em 5 concelhos do Baixo Alentejo, concelhos que não têm regadio e de interior. 5 concelhos, 4 deles... que são Ourique, Castro Verde, Almodóvar e Aljustrela, que estão, portanto, são pertença, que estão localizados no Campo Branco, dentro do, portanto, que são reserva da biosfera da Unesco, o Campo Branco. Portanto, são concelhos devidamente regulamentados em termos ambientais, onde, até há uns anos atrás, estava em decréscimo a atividade pecuária de ovinos. O que é que acontece? Isto, em termos de números, para os senhores terem uma ideia, em 2013, no Campo Branco, no agrupamento de defesa sanitária, eram saneadas 125.443 ovelhas. Isto em 2013, onde já tinham chegado a existir 200 mil. No ano 2017 e 2018, isto com a exportação, o que é que veio trazer? A exportação de ovinos iniciou-se em, recuando só um bocadinho, iniciou-se em 2016, em abril de 2016, criou alguma esperança nos criadores de ovinos. Porquê? Porque a criação, portanto, a produção de ovinos era um pouco desordenada. E era porquê? Porque não havia mercados certos, não havia estabilidade no mercado. Era produção para venda pelo Natal e pela Páscoa. E se falhava alguma coisa na alimentação, se os anos eram mais fracos ou alguma coisa do género, ou alguma coisa, portanto, questões às vezes até às quais os produtores são alheios, o que acontece é que falhava esta situação, a queda de preços era muito grande, portanto, na venda dos animais e consequente abandono desses animais. E o que é que esta exportação veio trazer? Trouxe estabilidade ao mercado, todas as semanas ou todos os meses 100 animais por via marítima. As pessoas conseguem programar as suas produções e isto não há, portanto, tanta flutuação de preços, chamando-lhe assim, e até tem havido acréscimo de preços nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 2 anos, que está a fazer apenas 2 anos. Como sabem, os ovinos é uma espécie que tem uma reposição muito mais rápida do que os bovinos, consegue-se recuperar os efetivos com maior rapidez. Mas para termos um exemplo, se em 2013 existiam 125 mil fêmeas reprodutoras no ADS do Campo Branco, em 2017 já existiam 145 mil e no final de 2017 existem 147 mil animais. Portanto, já estamos aqui com um acréscimo de 10 a 15%, que significa muito. E depois tem outra coisa. Há muitos criadores novos. Há jovens a começar a produzir ovinos, o que vai trazer inovação, traz maior produtividade. Outras ferramentas de que os antigos, que os produtores não tinham hipótese de, que não tiveram hipótese de utilizar. E, portanto, eu creio que estamos no bom caminho. Como exemplo também, trazia também um outro conselho do Baixo Alentejo, um conselho que é dado como referência, ser um conselho muito pobre, o caso do Conselho de Mértola, que está dentro do Parque Natural do Vale do Guadiana. Rede Natura 2000. Regras ambientais muito apertadas. Portanto, a espécie ovina, tal qual como os bovinos, está plenamente, produz plenamente dentro de um parque natural, mantendo todas estas regras ambientais, porque, e eu só estou a explicar esta parte ambiental porquê. Porque quando, às vezes, se fala no aumento da produção de animais, as pessoas pensam assim, vão intensificar. Não. Vamos aumentar a produtividade. Vamos aumentar o encapeçamento. Com quê? Recurso à melhoria de pastagens. Já temos maior rentabilidade. Podemos, economicamente, investir algum valor na melhoria de pastagens, na melhoria de condições dos animais e também na coabitação dos animais com outras espécies, como é o caso, portanto, de que estávamos a falar nas zonas de proteção especial, o caso do Campo Branco, em que coabitam perfeitamente com a proteção das aves estepárias que existem, que são bastante protegidas. E então, mas só para os senhores terem uma ideia do que é que aconteceu no Conselho de Mértola, isto, em 2001, 2002, existiam 114 mil ovelhas no Conselho de Mértola. O que é que acontece? Portanto, isto tinha sido objeto de um projeto de desenvolvimento de pecuária no Conselho de Mértola, por ser um conselho muito pobre, que é um projeto até específico para o Conselho de Mértola, que era o PAPCAM, mas com toda esta degradação de preços e toda esta situação em que nós produtores não conseguíamos rentabilizar as nossas explorações, produtores de ovinos, eu também sou produtor de ovinos, apesar de ser operador também, e que temos cerca de 150 parceiros a trabalhar atualmente connosco, todos os nossos colegas de que exportamos ovinos, em que lhe conseguimos garantir o escoamento dos produtos e com preços fixados para o ano. O que é que acontece? No Conselho de Mértola, em 2001, 2002, existiam 114 mil ovelhas. Em 2012, 2016, existiu apenas 44 mil. Uma redução para um terço dos animais, devido à falta de rentabilidade. Hoje já se nota alguma melhoria, algum aumento nos efetivos, ainda não tanto, mas já, portanto, agora no final de 2017 já existiam 52 mil ovelhas reprodutoras. Portanto, já se nota algum aumento. E isto deve-se a quê? Nós não temos a galinha dos ovos de hoje na mão, mas sabemos que ela todos os dias põe um ovo. E nós sabemos esperar por esse ovo todos os dias. Não queremos, de modo algum, expandir com muita rapidez tudo isto e, portanto, ter um crescimento desenfreado.
Eu dizia que estavam com 25 minutos.
Ah, peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Então irei terminar, se não se importa. Só mais duas palavras, se o Sr. Presidente der licença. Obrigadíssimo.
Mas obrigado que fosse breve.
Muito obrigado. E então, isto, esta nossa, portanto, esta situação a que tivemos a oportunidade de aproveitar, que é a exportação de animais vivos, neste caso dos ovinos, estamos muito orgulhosos de ter conseguido aproveitá-la, mas estamos, acreditem os senhores, que nós estamos a fazer um esforço total para que mantenhamos todas as regras que nos são impostas pelas entidades competentes e para que tudo corra da melhor forma. Nós somos os principais interessados para que isto corra da melhor forma. Porque nós, conselhos, falando neste, dê como exemplo estes conselhos, há muito mais. Portanto, para nós é esta, tem sido mesmo, digamos que, um pouco de luz ao fundo do túnel. Isso. Só queria deixar aqui uma outra, apenas uma pequena transcrição de uma situação que foi dita por uma pessoa, de um profissional do ambiente, o Sr. Presidente do ICN, que aqui há pouco tempo disse, escreveu uma coisa, e só para os senhores terem uma ideia. A exploração agropecuária e cerealífera extensiva no Campo Branco é perfeitamente compatível com espécies endémicas, o que representa a simbiose entre a atividade humana e a preservação do meio ambiente. Do que é que nós estaríamos a falar? Nós estamos a falar de que, se nós conseguirmos manter toda esta situação de valorização do património, de valorização do espaço rural, economicamente, com toda esta situação de desenvolvimento de pecuário, em conjunto com todas as outras situações e aproveitamentos, quer seja no agroturismo, todas estas situações, acho que nós conseguimos futuro para o que está a acontecer.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria informar os partidos políticos que a tolerância que houve relativamente ao grupo de produtores, que naturalmente será concedida também aos partidos políticos. E perguntou ao Sr. Deputado. O que eu estava a dizer, esta tolerância, com a colaboração do meu colega da mesa, vice-presidente João Ramos. Muito obrigado. Também produtor? É consumidor. Perguntava ao Sr. Deputado Maurício Marques quem é que usa da palavra na apresentação do PSD. Então, com muito gosto, Sr. Deputado António Ventura, dou-lhe a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fiquei contente de saber que tem 28 minutos para falar.
Tem quanto? O Sr. Deputado, quantos minutos é que...
28.
Ai, não sabia. Então faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Primeiro, obviamente, saudar a recente organização. Porque é de louvar e reconhecer esta organização, porque é uma fileira tradicionalmente pouco estruturada. Normalmente é a fileira do leite que está mais estruturada, esta é sempre mais dispersa e vista como parente pobre e até mais esquecida. Eu falo por conhecimento de causa, pertenço a uma família que produz aguardentes, angos e limusine, e utiliza muito o mar para exportação. E, nesse sentido, eu sei e reconheço que quem é exportador e quem é portor e utiliza o transporte marítimo, por vezes e muitas vezes, é alvo de críticas injustas relativamente ao bem-estar animal, quando se confunde bem-estar animal com tortura. Quando se utilizam palavras e linguagem indevida para este tipo de transportes animais. O transporte animal por via marítima tem sido alvo das maiores introduções em termos de bem-estar animal. Por vezes os operadores é que não correspondem àquilo que são as exigências legislativas. É que não correspondem. A questão dos contentores, a questão da frequência, a questão do preço, e não são os exportadores nem os produtores. Por vezes o problema está do lado dos operadores e não de quem é exportador e quem é produtor. E por vezes também, tem que reconhecer isso, tenta-se produzir legislação que não corresponde à realidade. Ou seja, tenta-se produzir legislação nesta casa por via de sensibilidades que não têm nada a ver com a realidade do setor. São sensibilidades muito afastadas daquilo que é a verdadeira realidade e a verdadeira verdade deste mesmo setor. Era importante, e eu julgo que isto é das situações mais importantes, os seus deputados verificarem na prática como é que é o transporte marítimo de bovinos e ovinos. O produtor e o exportador, ele próprio, sabe que se o animal for transportado em boas condições, bom, o preço também será o melhor. É ele o primeiro interessado em o bovino ou ovino ser transportado nas melhores condições. E, portanto, é um dos setores que tenho mais sensibilizado, a bovinicultura e a ovinicultura de carne, porque é muito esquecido. Até nas medidas legislativas de apoio, quer aos produtores, quer aos exportadores. Nós falamos muito sobre o leite, aliás foi criado um grupo de trabalho nesta comissão para o leite, mas esquecemos da verdadeira vantagem, e de facto falaram muito bem, da verdadeira vantagem para o interior dos territórios mais esquecidos, quer pelo efeito multiplicador na economia, quer pelo combate ao despovoamento, quer pela fixação de pessoas, quer pelo necessário rejuvenescimento desses mesmos setores. E esta implicação não tem só a ver com o setor do leite, mas tem muito a ver com a bovinicultura e a ovinicultura de carne. Agora, eu gostava de vos colocar três questões que têm a ver com os novos mercados. É perceber quais é que são as dificuldades legislativas e práticas que têm encontrado na exportação para os novos mercados. Nós sabemos que a legislação europeia é muito diferente, por vezes muito diferente, de países terceiros. Uma vez mais exigente, outra vez menos exigente. Temos que, obviamente, fazer esse circuito marítimo e vender a países que têm legislação muito diferente da europeia, por vezes mais apertada ou por vezes mais permissiva. A questão do Mercosul e do acordo que está a negociar com os países do Mercosul, que permite a entrada, isso é o que está em cima da mesa, de 70 mil toneladas de carne no espaço europeu, sem impostos alfandegários, perceber qual é que é o impacto da vossa parte, qual é que é as preocupações que têm relativamente a este ao Mercosul. Nós sabemos que o Mercosul, a bovinicultura de carne é produzida em grandes extensões, o trabalho, enquanto nós trocamos aqui por euros, lá atrás trocam por vezes por uma tigela de mandioca, não tem as mesmas exigências de bem-estar animal e agroambientais que nós temos, não tem as mesmas exigências fitossanitárias que nós temos, e portanto tudo é muito diferente. Esta é a realidade do Mercosul. E qual é o preço que efetivamente vai chegar esta carne dos bovinos ao território europeu e qual é que vai ser a verdadeira concorrência, que eu acho que vai ser negativa, mas gostava de ouvir a vossa opinião. E depois a questão do mercado de Israel. O mercado de Israel tem permitido alguma folga, tem permitido que efetivamente exista escoamento. E se esse mercado de Israel é para continuar? Aliás, pelo que ouvi, prevê-se a construção do primeiro matador em Portugal, talvez com as normas exigidas por Israel e a sua religião, para as normas geográficas e situação. Obviamente que a exportação em vivo nunca será substituída. Portugal nunca terá a capacidade de abater todos os animais em Portugal, e portanto nesse sentido gostava de ouvir sobre o mercado de Israel e aquilo que é a vossa opinião nesse mesmo mercado ou novos mercados, e também gostava de ouvir relativamente a que outros mercados Portugal deveria dedicar, digamos, um lance de tentativa de acordos comerciais para a exportação da bovinicultura e da ovinicultura de carne de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PS, presumo que seja o Sr. Deputado Pedro Carmo. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o grupo de produtores e exportadores de bovinos e de ovinos e realçar o vosso empreendedorismo e a dedicação ao mercado da exportação. E dar uma prévia nota de que o trabalho que efetivamente estão a desempenhar é exemplar, porque, segundo aqui nos foi dado e entregue por vocês, trouxeram aqui realmente uma característica diferente neste mercado, ou seja, que efetivamente tem uma incidência direta num elevado número de concelhos em regiões desertificadas e responde, dá uma solução a um conjunto de pequenos e médios agricultores e produtores agropecuários. E isto é de extrema relevância, porque não é uma produção intensiva, mas sim uma produção extensiva. É uma produção que hoje estamos aqui a criar legislação no combate à desertificação do interior. Esta potencia diretamente e combate a desertificação do interior. Mas foi dito outra nota de extrema importância que tem a ver com a proteção da biodiversidade, de valorização dos patrimónios genéticos dos animais que estava perdido, da produção efetiva dos animais em extensivo, como disse, e da forma como isto tem um efeito direto no equilíbrio do ecossistema, do homem e da produção dos animais. Ou seja, estamos aqui realmente perante um trabalho meritório, um trabalho transversal, quer a dinamização económica do país, quer a dignificação e proteção da nossa agricultura e agropecuária em especial, e ao mesmo tempo esta proteção ambiental que tanto de nós é querida e que deve ser realçada. E depois, um conjunto de apoio à pequena e micro exploração, porque podemos até falar em microexploração, queria-vos ouvir também nesse ponto, mas se efetivamente vocês dão resposta a alguém que produz um número de cabeças muito pequenino, ou seja, 10, 5, 15, efetivamente há um comprador, há uma solução para aquele investimento de uma família ou a pequena agricultura familiar, que também aqui é querida e é abordada. E o número de concelhos que está aqui, alguns deles os concelhos mais pequenos do país, os concelhos que têm uma pequena atividade agrícola, como seja Barrancos, entre outros, que aqui vejo, este é o mais pequeno do país, que está aqui, efetivamente, nesta grande franja do território e que tem uma resposta quando mais resposta nenhuma existe, quando a resposta do Estado por vezes falha e falha muito, há efetivamente aqui uma resposta económica. E acho isso de extrema relevância e que deve ser aqui notado alguém que consegue efetivamente ter aqui esta resposta. Depois, houve aqui realmente números que nos deixaram muito satisfeitos e com uma redobrada esperança, que tem a ver com este aumento significativo da produção de animais, e produção de animais que é preciso dar nota que é uma produção, uma criação de animais respeitando o bem-estar animal, porque é a criação em extensivo, que é a criação no mundo rural, e que depois é dada uma resposta. E tocando, porque efetivamente não quero fugir a esse tema e que é realmente importante, houve e tem sido aqui tratado, que é a questão do bem-estar animal e que tem a ver com o transporte. Efetivamente, queria ouvir, e embora já o tivessem explicado, mas de uma forma clara, se cumprem todas as normas do transporte e do bem-estar animal. De que forma é que isso é feito? Eu sei que é acompanhado pela DGAV, mas é acompanhado ao pormenor desde o transporte, ou não é acompanhado desde o transporte, ou é só no transporte marítimo, ou se é desde a produção até à última fase. Já foi dada aqui uma nota que também não foi realçada e que deve ser realçada, que tem a ver com o saneamento. Até a criação e a oportunidade desta exportação tem um efeito direto no saneamento nas pequenas explorações, porque obrigatoriamente animais que talvez não tivessem que ser saneados, com estas regras, passaram a ter que ser saneados para poder depois ser adquiridos por este grupo e depois poderem vir a ser exportados. Mas tem aqui um efeito também direto. E eu queria, porque também foi abordado e vamos ser abordado, vamos falar claro sobre isso, houve um episódio que teve uma relevância nacional e que foi muito acompanhado pelos mídias, no sentido de que, efetivamente, não era cumpridas as regras e que no transporte animal, nomeadamente num navio que teve um pequeno incidente ou que não foram cumpridas essas regras. Eu, naturalmente, já falei mais que uma vez com estes empreendedores e me foi esclarecido que tinha sido um episódio pontual. E, efetivamente, também era importante ficar aqui esclarecido. Porque é do nosso interesse, é do vosso interesse, que esses episódios fiquem esclarecidos. E, agradecendo a vossa participação aqui, é muito importante que fique registado, até que falemos sobre esse episódio, porque o episódio que se passou com o transporte de animais vivos, não querendo fazer comparação, mas os episódios pontuais acontecem na vida de cada um, efetivamente. Também o ano passado, há 2 anos, houve um acidente na autoestrada em que os carros ficaram bloqueados durante horas e as pessoas todas tinham sede, até que alguém foi levar sede dos animais. Ou seja, não se pode agora proibir que circulem as autoestradas ou quando existe um corte, que efetivamente não haja uma solução, e parece que foi isso que aconteceu. Ou seja, também até que ponto é que, se houver situações pontuais, de que forma é que é possível dar uma resposta nesse sentido para evitar? Porque eu sei que os protocolos que estão obrigados são muito rígidos, variam de país para país. Esta questão do Médio Oriente não é fácil, mas têm dado resposta. E seja, é aqui um equilíbrio que deve ser feito a referência, que é: o Governo conseguiu abrir um conjunto de novos mercados, e note aqui esta parte que discordo com o meu colega Ventura dos Açores, mas com este Governo houve uma abertura de novos mercados, houve a abertura do mercado para Israel e entre outros, foi dada uma resposta e vocês tiveram essa altura com esse empreendedorismo e deram também uma valorização muito importante aos portos nacionais, nomeadamente o Porto de Sines, que aumentaram a sua atividade económica em face destes valores da exportação. Ganhamos todos com este ponto e acho que é muito importante realçar essas notas todas. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença, os elementos que nos trouxeram, e queria começar por valorizar o vosso trabalho e o que o setor representa para a economia do país. 700 trabalhadores diretos, mais prestadores de serviços, mais fornecedores pontuais, é algo que tem que ser bem pesado na hora de tomar decisões. Depois há um outro aspecto que eu também quero sublinhar, enfim, não vou repetir um conjunto de coisas que já foram ditas, porque não vale a pena, mas é a enorme ligação ao território que esta atividade tem e, portanto, que contribui muito para a ocupação do território e de alguma forma, para contrariar a desertificação dos espaços rurais, que é um dos problemas do país. E, portanto, não me vou alongar sobre isso, enfim, partilho de um conjunto de considerações que já foram feitas e que não vou repetir. Há aqui uma questão que eu gostaria de saber se, porventura, estão em condições de me responder. Eu verifico pelo mapa que nos distribuíram que a zona de cobertura do grupo de produtores, exportadores de bovinos e ovinos, suponho que formalmente será uma associação, do ponto de vista jurídico, penso que será isso. Não sei exatamente qual é o estatuto jurídico, mas isso também pouco importa, vamos. De qualquer das formas, a vossa ação apanha, sobretudo, zonas do Baixo e do Alto Alentejo, zonas, enfim, de propriedade maior, mas apanha também aqui algumas zonas de pequena propriedade, ou de mais pequena propriedade, designadamente no distrito de Leiria, Alcobaça e Caldas da Rainha, e um concelho do meu distrito, que é o distrito de Santarém, que é Rio Maior, que é adjacente. São zonas de mais pequena propriedade, não digo exatamente muito pequena propriedade, mas de mais pequena propriedade. Ora, um dos problemas que nos tem chegado ao Bloco de Esquerda tem sido algumas queixas de produtores, designadamente de ovinos de outras regiões do país, de que o novo RIAP, o NRIAP, conhecido por NRIAP, não estará muito adaptado à pecuária extensiva e está mais adequado à pecuária intensiva. Isto, como digas, estas queixas chegam mais de zonas do país de muito pequena propriedade, portanto, não têm exatamente estas características. De qualquer das formas, eu gostaria de saber se, porventura, têm opinião sobre isso. É natural que não tenham, portanto, não vem mal ao mundo por isso. Mas se, porventura, têm alguma opinião sobre o regime de exploração das atividades pecuárias. e, portanto, em particular, na sua adequação à pecuária extensiva. E, portanto, seria um contributo, porque devo dizer que o Bloco de Esquerda está a analisar este assunto e, portanto, até depois, se nos quiserem fazer chegar, depois desta reunião, algum contributo, alguma crítica, deixaremos o contacto e seria muito bem-vindo qualquer contributo que possam, alguma opinião que possam dar sobre esta matéria. Depois, também para referir as condições de transporte, já foi referido a questão da imagem das condições degradantes em que ocorreram alguns transportes, mas eu vou ser mais preciso. Há quem defenda, e penso que até, enfim, não quero falar aqui para o deputado André Silva, ele falará sobre isso, talvez, digo eu, que não deve haver transportes marítimos de gado vivo, animais vivos, de mais de 8 horas. A pergunta que eu faço no concreto é o seguinte. Na vossa opinião, é possível garantir boas condições de transporte para além das 8 horas? Sim ou não? Porque essa é uma questão, se me permitem, aqui, penso que o deputado André Silva não me levará mal, fraturante, porque há quem defenda que não é possível, além das 8 horas, garantir boas condições de transporte e que isso não devia ser permitido. Eu gostaria de saber se, da vossa, como criadores, como pessoas que lidam com este assunto muito perto, se sim ou não é efetivamente possível garantir boas condições de transporte para além das 8 horas. Porque, por exemplo, para Israel é um dos destinos que seguramente demora mais de 8 horas, assim como dos Açores para o continente ou para qualquer outro país demora mais de 8 horas, ou de qualquer porto do nosso litoral aqui do território continental, se for para a parte de lá de Espanha já demora mais de 8 horas. Portanto, na prática, as 8 horas era impedir a exportação. Eu gostava de saber qual era a vossa, sendo, afirmando-se, e eu acredito que sejam sinceros, percebe-se, tem toda a lógica, que sejam os principais interessados em que os animais cheguem em bom estado ao seu destino, se é possível fazê-los chegar em bom estado ao seu destino, para transportes que demorem um dia, dois dias, três dias, ou não sei quanto tempo é que demorará para Israel, mas, portanto, era a questão muito concreta que eu, de facto, ajudaria a perceber melhor esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, deputada Hilda Araújo Novo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o nome do CDS, cumprimentar o Sr. Dr. Humberto Fernandes, membro da Direção do Grupo de Exportadores de Bovinos e Ovinos, e os senhores administradores das empresas aqui já referidas pelo Sr. Presidente da Comissão, e agradecer a exposição e as informações que nos trouxeram e de que tomamos devida nota. E sobre as quais eu gostaria de dizer algumas considerações, dadas as perguntas já formuladas anteriormente pelos senhores deputados dos outros grupos parlamentares. E gostaria de começar por referir que para nós é inquestionável o papel inestimável dos produtores portugueses quanto à forma como se viraram, passa a expressão, para o mercado externo, procurando novos mercados de exportação, como meio de ultrapassar as dificuldades que tiveram e que ainda têm que enfrentar e que já aqui foram largamente referidas. No entanto, importa lembrar e gostaria de referir que se em 2011 Portugal exportava 39 produtos, no final de 2015 estava habilitada mais de 200 produtos ou grupos de produtos e também o número de países para os quais passámos a exportar aumentou significativamente, atingindo os 80 países no final desse ano. E que, pese embora e não desmerecendo a continuidade desse trabalho, a abertura destes novos canais alternativos de escoamento teve um efeito particularmente positivo no setor pecuário, uma vez que permitiu que a produção pecuária extensiva não ficasse tão dependente dos circuitos de comercialização interna, no mercado nacional, claro, resultando num efeito particularmente positivo, quer ao nível dos preços, quer ao nível do incentivo da produção, que também já aqui foi referido quanto a esse aumento. E a prova disso é que, entre 2014 e 2016, a exportação dos animais vivos quase duplicou, passando, de acordo com a informação veiculada nos órgãos de comunicação social, para 104 mil, o que valeu 886 milhões de euros. Portanto, acho que aquilo que, entretanto, foi referido, acho que devia ressaltar neste particular. Quanto aos problemas e críticas que enfrenta, maiormente no respeito ao transporte dos animais vivos, não podemos esquecer que a legislação europeia, neste caso, o regulamento que estabeleceu as normas de transporte desses mesmos animais vivos e ao qual já foram feitas alterações, alterações essas que visaram assegurar a execução e garantir o cumprimento no ordenamento jurídico interno das obrigações decorrentes desse mesmo regulamento, entendemos que, face aos nossos concorrentes e também aos nossos parceiros europeus, achamos que não se deverá ir para além do já plasmado na lei, porque se tal sucedesse haveria uma notória discriminação quanto à concorrência propriamente dita, e isto face a condições ou requisitos acrescidos que eventualmente tivessem que vir a ser cumpridos pelos detentores e transportadores quanto à aptidão para o transporte, meios de transporte, táticas de maneio, entre outros. E eu permito-me recordar aqui que em termos gerais já foi determinado que não se pode proceder ao transporte de animais em condições suscetíveis de lhes causar qualquer tipo de lesões e sofrimentos necessários de uma forma muito minuciosa. Já foram tomadas disposições necessárias no sentido de minimizar a duração da viagem, satisfazer as necessidades dos animais, que devem estar aptos para efetuar a viagem, os meios de transporte e os equipamentos de carga e descarga devem ser concebidos, construídos, mantidos e utilizados de forma a evitar lesões e sofrimento e garantir a segurança dos animais, até o pessoal que manuseia os animais deve possuir formação ou competência adequadas para esse fim e, em relação à demora, deve ser efetuado sem demora para o local de destino e ter em conta as condições de bem-estar dos animais, que devem ser verificadas regularmente e mantidas de forma adequada. E quanto aos espaços para os animais que devam ser suficientes, eu gostava de referir que o pormenor vai ao metro quadrado por peso já definido para esse mesmo transporte. Portanto, em relação a todas estas minudências e que entendemos estão devidamente previstas, nós no CDS achamos que não deverá haver alterações legislativas substantivas nesta matéria, porque se elas a serem propostas não as subscreveremos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o grupo, representantes do grupo que aqui estão. Gostava de vos dizer que, e começar por aquilo que é o posicionamento do PCP relativamente a estas matérias. O PCP entende como um dos fatores, um dos eixos fundamentais da política que defende para o país a produção nacional e o aumento da produção nacional. Aliás, o meu camarada Jerónimo de Sousa até costuma dizer que é preciso produzir mais para dever menos. E por isso o aumento da produção nacional é um fator importante, muito importante para nós. Nomeadamente nestas matérias, isto leva-nos já a algumas perguntas que gostava de colocar. Nós sabemos que tradicionalmente o país é deficitário em carne, né? Tirando as aves e o porco, em que já conseguimos atingir em alguma altura, mas agora reduzimos, nos bovinos então andará na ordem dos 50% o déficit, nos ovinos e nos pequenos ruminantes à volta dos 70%, a produção e o déficit andará nos 30%, julgo eu, e pronto, e por isso há aqui uma necessidade. Nós também entendemos que as questões e as matérias de soberania alimentar são importantes e por isso produzir em Portugal não é indiferente e esta questão é importante. Isto leva-me diretamente para a pergunta: é, nós temos este déficit no país. Estamos aqui, e aqui os números, o que nos indicam é que estão a sair mais animais do que aqueles que estão a entrar. Isto vai agravar os nossos déficits. Gostava que aquilo que conhecem, que falassem sobre isto, certamente que se fazem a exportação é porque conseguem valorizar melhor os vossos produtos lá fora do que cá dentro. Mas isto, do ponto de vista nacional, coloca-nos desde logo um problema, que é a valorização da produção nacional. Nós sabemos qual é o papel da grande distribuição nesta matéria, que nem sempre é positivo, né? E por isso, mas precisávamos de refletir sobre isto, porque o que pode estar a acontecer é nós estamos a produzir, e sei que em regra é assim, nós produzimos de alta qualidade e estamos a exportar, e depois importamos aquilo que é de menor qualidade, porque normalmente, olhando para a balança, a gente percebe qual é o valor que sai, qual é o valor que entra, e é fácil perceber isso, e por isso gostava que abordassem esta matéria, tanto do ponto de vista dos bovinos, quanto do ponto de vista dos ovinos, também me parece que é muito importante. Até porque, do ponto de vista dos ovinos, sabemos, né, ela até vem do outro lado do mundo, né? Aquilo que vem da Nova Zelândia, daquele lá, debate sabendo aquilo que é a qualidade, e eu também sou alentejano e também gosto de ensopados de borrego, e quer dizer, e sei o que é a qualidade do nosso produto. Gosto e sei fazer, Sr. Presidente. Se for preciso, pode contar comigo.
Vamos ver quem é melhor.
Outra questão que eu acho que gostava de colocar é, o deputado Pedro Carmo colocou esta matéria, que é a importância da concentração para a venda, né? Porque muitos pequenos produtores não conseguem, e por isso a pergunta, deixar-nos aqui um mapa da área em que o grupo toca, mas dentro destes conselhos perceber se é possível, se há aqui há uma rede montada que é possível, qualquer agricultor mais pequeno, quer dizer, quem é maior tem a facilidade em juntar aquilo que lhe é pedido, quem é mais pequeno tem essa dificuldade, e por isso esse é um elemento importante, é um papel que as cooperativas eventualmente tradicionalmente podiam ter, mas as cooperativas também não foram muito acarinhadas no nosso país, e isso também é outro problema, e por isso, se nestes conselhos há aqui uma rede montada que é possível que os pequenos agricultores resolverem estes problemas da aglomeração. Por último, uma questão que já foi abordada e que eu acho que era importante abordar, até porque tem sido muito mediatizada, que é a questão da exportação e a forma como se faz e o transporte dos animais. Eu julgo que, aliás, isto já foi abordado também, é do interesse do produtor que o seu produto, o produto que vende, chegue em boas condições ao sítio para onde é destinado. É verdade que, e o PCP tem dito isto, as questões de bem-estar animal são percepcionadas de diferentes formas por diferentes países e por diferentes culturas. E às vezes aquilo que podemos considerar, é verdade, depois no meio disto tudo há a legislação que tem que ser cumprida. Mas nós até olhamos para o nosso país. Aquilo que é a percepção que tem uma pessoa que é urbana e que tem uma vida urbana relativamente àquilo que é a relação com os animais, e quem está no campo, não querendo obrigatoriamente dizer que quem está no campo gosta menos do animal por ter uma relação diferente com ela. E por isso são matérias muito subjetivas. Estas questões são questões de proteção. Há depois a legislação que é preciso cumprir, e nós entendemos que também é um fator de diferenciação o cumprimento desta legislação e o correto cumprimento de todas as regras que há em termos de bem-estar animal, também diferencia o produto, e por isso também é importante pôr os produtores em primeiro lugar e para a economia nacional. Mas os produtores não têm, julgo eu, que não terão mecanismos de transporte próprio, meios de transporte público, por isso também têm que comprar. Ou o comprador compra transporte, ou o vendedor compra transporte. Sabemos que, eventualmente, também há aí é um meio muito competitivo e pode haver alguma tendência para algum incumprimento de regras nesta matéria. E por isso, tendo em conta que os produtores têm todo o interesse em que as regras sejam cumpridas, perceber da vossa parte quais são os mecanismos de monitorização que existem relativamente a esta matéria, porque se comprando serviços ou quem compra ou quem vende, é também do vosso interesse fazer essa verificação, se a prestação desse serviço de transporte é feito ou não corretamente e de forma a valorizar o vosso produto. E por isso gostava de saber, pronto, como é que avaliação é que fazem, aquilo que, e o mais corrente foi os vídeos que foram passados relativamente a essa matéria. Eventualmente poderá haver coisas menos corretas, há também problemas de percepção, como eu já referi, mas por isso gostava de conhecer a vossa avaliação enquanto produtores e enquanto também parte interessada em que essa parte, que há um empenho muito grande na parte da produção, para que corra bem, e depois, quer dizer, é na parte final, quando se está a chegar ao fim, é que as coisas correm mal, também não é do interesse dos produtores, certamente. E por isso, perceber também como é que acompanham, o que é que conhecem, o que é que também têm a dizer e o que é que nos têm a dizer sobre essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Grupo de Produtores e Produtores de Bovinos e Ovinos. Agradecer muito a vossa presença. Para nós é importante falar convosco. É importante também para nós perceber que vocês estão a organizar-se, porque isso, do nosso ponto de vista, daquilo que são as nossas preocupações comuns, pensamos que será positivo. Isto é, pensamos que irá, com toda a certeza, levar a médio prazo a um aumento das condições de bem-estar e proteção animal. É assim que eu, é a leitura que nós fazemos. E, portanto, saudar-vos por terem vindo, saudar-vos por se estarem a organizar. E há várias matérias sobre a vossa atividade que gostava de falar, mas vou-me só enfocar, pelo tempo que tenho, numa daquelas que também é a vossa preocupação, que se prende com a questão do bem-estar e da proteção animal na fase do transporte, para nós também, antes do transporte no embarque, para nós também no desembarque e depois no abate no país destino. E sobre este tema irei fazer 12 perguntas, mas antes, que perguntas relativamente às quais, ao transporte, aos quais os senhores não têm qualquer responsabilidade e, portanto, não se sintam de qualquer forma atacados ou que eu esteja a fazer qualquer tipo de insinuação. E, portanto, reiterar aquilo que vocês já disseram, o que se tem, o que se passa na altura do embarque, do transporte, do desembarque e no país destino, não é da vossa responsabilidade, mas, como aqui já foi dito por vós e por todos os outros, é também do vosso interesse que essas situações sejam mitigadas, que sejam eliminadas. E, portanto, é com este espírito que eu irei fazer as perguntas que são o mais factual possível. Antes disso, queria fazer, das perguntas, fazer quatro considerações. Dizer que, do nosso ponto de vista, do conhecimento que nós temos, a situação que passou nos mídia não é episódica e, portanto, nós temos conhecimento de vários episódios que se passaram. Dizer que cada vez mais a sensibilidade para as questões de proteção e bem-estar animal aumenta, não é uma moda, e, portanto, cada vez mais pessoas dão importância a esta questão, e dizer que também nos portos, nos transportadores e nos locais de destino há pessoas sensíveis a esta matéria. Portanto, há muitas, e nomeadamente, por exemplo, em Israel, onde o movimento relativamente a estas matérias de proteção e bem-estar animal é mais forte no mundo, é natural que haja um controlo informal dos navios que saiam daqui e que depois cheguem lá. E, portanto, a informação é cruzada. Dizer que porque é que nós sabemos estas questões. Outra nota tem que ver com a forma, muitas vezes, a linguagem um bocado ligeira que se utiliza, já que foi utilizada, que nestes casos existe tortura. Bom, dizer que tortura animal existe quando existe, por exemplo, a questão de um divertimento, por exemplo, uma questão de tarma aqui, mas também pode ser considerado e percepcionado por alguns em que, por omissão grave, numa fase, por exemplo, de transporte, os animais são de tal forma maltratados que se considera isso uma tortura. E, portanto, muitas vezes também perceber porque é que, muitas vezes, essa linguagem é tida. Depois dizer que as questões, que às vezes são questões daquelas questões que nós vemos na fotografia e nos vídeos, que não são episódicas, que são questões que são minudências ou de percepção, que é diferente de pessoa para pessoa. Bom, é ver os vídeos, é ver as fotografias e as pessoas de uma forma geral, mesmo aquelas que não são urbanas, ficam sensibilizadas e por isso vocês também reconhecem que algumas imagens que viram, episódicas ou não, mexem com vocês e vocês não gostam de o ver. E, portanto, não tem que ver só com uma percepção mais sensível ou mais citadina. A última nota antes das questões tem que ver com a interpretação que nós fazemos da diretiva, do Regulamento 1/2015 do Conselho de 22 de dezembro, que para nós há um claro incumprimento da diretiva. Porque a diretiva o que diz é que viagens de longo curso são todas aquelas superiores a 8 horas. Está lá escrito, escarrapachado. E que os países devem evitar viagens de longo curso. E, portanto, aquilo que Portugal, não são os senhores, aquilo que Portugal está a fazer é um incumprimento do nosso ponto de vista, porque não só não está a evitar, como está a estimular. E dizer que, perguntou-se aqui, então, mas é possível haver bem-estar animal em transporte superior a 8 horas? Os senhores dizem assim, pois, os senhores podem dizer, pois, 8 horas ou 9 horas, bom, se calhar não há grande diferença. O problema é que há registros, nós temos esses registros, de viagens que duraram 9 dias, 10 dias, 12 dias, 13 dias. E dizerem-me que num navio que está, animais que estão num navio 12, 13 dias, não, que existe bem-estar animal, quando existe bem-estar animal, não existe, efetivamente. Agora, podem continuar a dizer que existe bem-estar animal, nós continuamos a dizer que não. Mas, mais uma vez, estas questões não têm que ver com os senhores. E, portanto, passaria à fase das questões e perguntar se os senhores têm conhecimento ou não da existência de maus-tratos a animais, nomeadamente na fase de embarque? Se é do vosso conhecimento ou não? A segunda questão é perguntar se os senhores têm conhecimento de que há animais que são atirados borda fora a quando das viagens, quando morrem no decurso das mesmas. Portanto, há relatos e há, especialmente, bovinos que dão à costa e que são encontrados nos trajetos a boiar, com os brincos de registro de produções portuguesas, de produtores portugueses. E, portanto, e nós conseguimos, no fundo, fazer essa ligação, esse rastreio com animais que foram. E, portanto, isto para nós é um facto. A pergunta é, têm conhecimento? A terceira questão é, se já tiveram ou não a oportunidade de ver os vídeos dos animais, bom, já aqui disseram que sim, ok, com os cornos, mas acima de tudo, vídeos dos animais com os cornos partidos e com o corpo todo coberto de fezes. Já viram vídeos de transporte de animais portugueses, com brincos portugueses, em que é visível o brinco de registro nacional, em que os cornos estão partidos e que o corpo está todo coberto de excrementos. Se sim, se já ouviram. Depois perguntar-vos, numa quarta pergunta, se o facto dos animais, nem transporte, não tem nada a ver com os senhores, mais uma vez, o facto dos animais estarem cobertos de fezes tem a ver, na vossa opinião, com o facto de terem pouca área disponível, terem pouco espaço, se tem a ver com isso ou não, e se não tem, o que é que vos parece que pode ser? Isto é, porque é que, na vossa opinião, num transporte de animais, quando eles são descarregados, todos eles estão todos cobertos de fezes? Não estou a dizer em todas as viagens, estou a dizer em algumas viagens, atenção, em algumas viagens, quando os animais são descarregados, todos eles estão cobertos de fezes. Nesses casos, episódicos ou não, o que é que acham que está na origem? A quinta questão tem que ver com se os senhores têm conhecimento, os senhores produtores têm conhecimentos das condições físicas dos navios onde são transportados os vossos animais. Isto é, se têm conhecimento da área com que eles são transportados, se os animais são ou não são estabilizados, com os tais estabilizadores, se têm sempre ou não cobertura por causa do intempério, do sol, etc. Os senhores têm condições sempre da forma, das condições físicas que os vossos animais, que vocês produzem com todo o cuidado das normas de proteção e bem-estar, se têm essas condições, se têm esse conhecimento ou não. Só estou a perguntar se têm esse conhecimento. Sexta questão, se têm conhecimento, se existe nestas viagens médico veterinário ou não a bordo. Se sabem se existe ou se não existe médico veterinário, se consideram positivo a existência ou não do médico veterinário a bordo e se, dentro da mesma questão, as viagens de longo curso, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 dias, que não têm médico veterinário a bordo, se devem ser realizadas ou não. Na vossa opinião de produtores que produzem os animais com as mais rigorosas normas de proteção e bem-estar animal, se vocês consideram que os animais que são transportados de longo curso devem ou não devem ser transportados sem um médico veterinário a bordo. É a vossa opinião que queria saber só. Sétima questão, o que é que do vosso ponto de vista se poderia melhorar nas condições de transporte destes animais, se é que vocês acham que relativamente a esta matéria pode haver ou não alguma melhoria, mais uma vez, na fase do transporte, que os senhores são alheios. Perguntar também se, eu penso que sim, mas já agora também, se economicamente é mais viável ou não exportar animais vivos ou carcaças, e portanto, se há ou não há vantagem económica, já agora também saber a vossa opinião. Depois, uma outra questão tem que ver se os senhores têm conhecimento dos métodos de abate dos animais que os senhores criam nos países de destino. O que é que os senhores consideram isto? Isto é, eles são criados em Portugal, são criados na União Europeia, onde há standards próprios, relativos à forma como os animais são abatidos. E há países destinos que abatem os animais que são criados na Europa com métodos de abate cujos estándares de bem-estar animal são inferiores. O que é que os senhores acham disso? Se têm alguma opinião relativamente a esta questão. Se também consideram que o desenvolvimento económico da atividade pecuária, se o crescimento deste setor, se o crescimento do país deve ou não ter em linha de conta a proteção e o bem-estar dos animais, também no transporte, no embarque e no desembarque, deve ou não deve, ter em linha de conta? Sendo que, sabemos todos, que a adoção de melhores práticas de proteção e bem-estar animal envolve alguns custos. Não tínhamos dúvidas disso, eu não tenho, vocês também não têm. Mas se devemos ou não devemos prever essas situações? Uma última questão. O que é que o vosso grupo está disposto a fazer, porque é parte interessada também, e porque os senhores não estão no setor por mais um ano ou dois, estão no setor por mais uma década, por mais duas, a longo prazo, e como os senhores são um grupo organizado e podem ser também um grupo de pressão, se o quiserem, e porque, mais uma vez, esta questão da sensibilidade relativamente à questão da proteção dos animais não é uma moda,
e cada vez cresce. O que é que os senhores estão dispostos a fazer enquanto grupo organizado que se preocupam com estas matérias para exigir, que na fase do embarque, do transporte e do desembarque, sejam garantidas inequivocamente as normas de proteção e bem-estar animal? Que os senhores, mais uma vez, são alheios. Mas por uma questão de imagem do setor, se os senhores quiserem, podem exigir e podem ser um grupo de pressão. Ou seja, se estão ou não estão dispostos a fazer e o quê? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora para a segunda parte. Para responder, tem os representantes do grupo de produtores, exportadores de bovinos e ovinos. Quero começar por... Começa pelo Sr. Nuno Ramalho, faz favor.
Vamos começar, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Eu perdi-me aqui na décima, mas já lá vamos. Peço desculpa, não me lembrar das perguntas, mas eu fui pondo as respostas. Primeira pergunta, não. Segunda pergunta, não. Terceira pergunta, sim, vi os vídeos. É verdade, o navio que apareceu cá foi o Neamed, esse navio estava banido da União Europeia, entretanto... foi autorizado novamente na União Europeia. Esse navio hoje está banido outra vez de entrar em Portugal, porque não tem condições para carregar animais vivos. E todas as fotos que nós somos massacrados e que nos são acusados quase de criminosos são essas fotos desse navio do Neamed. Okay? Eu tive... tenho que responder às perguntas, mas depois mais privado posso. Eu estive no dia que esse navio chegou na EMS.
Quem diz os trabalhos sou eu, não é? O senhor se o senhor deputado fizer um requerimento, depois a gente tem que responder à consideração dos outros deputados. Isto não é assim, está bem? Gostaram do requerimento. Senhor deputado, Nuno Ramalho, faz favor de continuar.
Obrigado, senhor presidente. Esse navio na EMED, eu estava em Israel nesse dia, aliás, carreguei um navio aqui, teve um azar, um acidente, avariou um motor, teve 24 dias, é verdade, mas conseguimos assegurar que todos os animais chegaram em boas condições, conseguimos em Cartagena voltar a carregar mais 150 toneladas de serradura, carregar mais palha, mais ração. E houve um incidente, é verdade. E resolvemos e tivemos a altura de resolver o assunto. O Neamed chegou lá nesse mesmo dia. Eu e a minha empresa, foi a primeira empresa a exportar animais vivos, em 15 de setembro de 2015, somos as primeiras pessoas a querer que as coisas corram bem. O Neamed nunca deveria ter sido carregado. Posso lhe dizer que outra das vezes que cá veio, conseguimos... pedir uma ajuda, e eu, que não tinha nada a ver comigo, pedi para colocarem ventilação, se pediram para mais ventilação, eu arranjei os técnicos para montarem mais ventilação, para os animais estarem com boa ventilação, com boas camas e chegarem lá, e hoje esse navio não vem a Portugal. Ainda bem, graças a Deus. E hoje somos enchevalhados quase, com fotos e assassinos e cruéis, porque aparecem sempre as mesmas fotos, de chegada a Israel. Eu estava lá nesse episódio, não era o nosso navio, fui acompanhar o meu navio, por coincidência até tinha estado de férias, vinha de Cuba, cheguei de Cuba, fui para Cartagena fui para Israel e acompanhei os animais. Eu vendo fobo. A minha obrigação era parar aqui, não. Eu estou com o meu cliente há 3 anos. Um cliente já me comprou 55 milhões de euros. Eu tenho que estar com ele como ele tem que estar comigo. Eu quero proteger, enquanto eu servi bem, enquanto eu colocar bem os animais em Israel, em boas condições, eles estão comigo. Eles são os próprios a ter, e as pessoas não sabem disso, as primeiras cautelas. Eles têm um relatório de uma empresa externa, com 25 folhas, cada navio, porque querem uma auditoria, pedem uma auditoria externa para estarem conectados com as questões de Israel. Eles sofrem muito, é uma empresa que sofre muito de espiões, ter pessoas infiltradas dentro das explorações, pessoas infiltradas dentro dos matadores, pessoas, e eles, com a opinião pública lá, aquilo é um meio pequeno, as pessoas são muito diferentes da nossa forma de trabalhar. E eles vivem aquilo como um mito, como um medo. Eles próprios fazem isso. Acabou de chegar um navio hoje, estão a descarregar o navio que carreguei a semana passada. Em 2.762 bovinos, não morreu nenhum. Chegaram todos bem. Nós trabalhamos com as melhores companhias marítimas. E é isso que todos nós temos que exigir. Para não, Sr. Presidente, para não, estar, para não fugir muito, nós, o que é que nós podemos fazer? Nós gostaríamos poder de exigir e fazer pressão, porque nós somos os principais, mas este grupo não está constituído, é um grupo de pessoas assustadas com o que vai passando para a opinião pública. Estamos, somos nós os primeiros a cooperar com os seus deputados e com o seu deputado, André Silva, também. Somos os primeiros a querer cooperar. A 11ª passou-me. A 10ª não percebi. Como é que era a 10ª? Se nós verificamos as condições dos navios, era a 10ª. Nós não temos que verificar. Quem tem que verificar é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que é feita a inspeção, a vistoria. Não estou. Estou eu pessoalmente. Eu pessoalmente, nessas vistorias, com o meu agente, que é o agente de navegação, e com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Se calhar, paramos nos vídeos. Número 4, sem conhecimento de maus... Não sei o que é que me falou sobre o número 4, não sei para de repetir, Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Foi tão rápido que eu não... Sim. Eu não sou técnico, eu não sou técnico, podia estar aqui a especular alguma questão, mas não sei. Mas se calhar alguma coisa correu mal, digo eu. Pronto, no nosso navio é normal que alguns animais tenham mais ou não, mas nós colocamos 100 toneladas de serradura. É preciso fazer camas, é preciso mudar camas todos os dias, é preciso ter técnicos à altura. Não é preciso ter veterinários, na minha opinião, eu respondo-lhe já. É preciso ter técnicos que saibam o que é que estão a fazer. E todo o nosso navio, vem um stockman, é assim que se chama, vem de Israel, de propósito, para acompanhar os animais. São técnicos superiores. Stockmans, têm experiência de tratar com animais. Stockmans.
Okay? Para gerir os consumíveis ao nível da serradura, da palha...
Não, e para gerir o trabalho, no, para, e para gerir o trabalho, e para gerir o trabalho dentro do navio. Ele? Com certeza que sim. Ou penso que sim. Correto?
Pois. Faz favor de continuar.
Eu nem sei qual era. A pergunta 6, sim. A pergunta 7, talvez. A pergunta 8, animais vivos vestes carcaças. Sr. Deputado, eu tenho um matador. É com muita tristeza que eu tenho um matador hoje a trabalhar a 50%. Eu não queria ser tão vergonhoso de falar que tinha 30. E gostaria de ter um matador a 100%, como já esteve há uns anos esta parte. E é com muita pena minha que eu estou a exportar animais vivos. Mas porquê que será? Se calhar tenho alguma mais valia com isso. Porque nós, e já agora, Sr. Deputado João Ramos, a propósito de perceber porquê é que nós produzimos 50% e ainda estamos a exportar animais vivos. Porque nós não somos capazes de competir com as grandes superfícies. Nós não somos capazes de competir com a carne barata que chega da União Europeia. E isso, para nós, da União Europeia, e não vamos falar do Mercosul, com regras totalmente diferentes. E eu vi aqui a tua pergunta do Mercosul, que era o Sr. Deputado António Ventura, por favor. Aqui o Mercosul estamos a trabalhar completamente tudo ao contrário. Quer dizer, já temos as questões sanitárias, as questões dos milhos beneficantes modificados, geneticamente modificados. Eu não percebo o que é. Isto é matar a produção da União Europeia. Pronto.
Completamente desleal. Concorrência desleal, completamente.
Já me perdi também. Ah, os métodos de abate. Quanto aos métodos de abate, eu sou católico, praticante às vezes. Mas eu respeito a forma e o método como as outras culturas querem fazer o ritual. Mas não me meto. Já vi nessa questão que teve em Israel, questão judaica e muçulmana também. Não sei se o Sr. Presidente.
Nós vamos. Depois lhe a palavra. Temos que pôr alguma ordem. O senhor Nuno Ramalho, quando quiser acabar, acaba e depois lhe
enquanto, vou falar. Enquanto aqui o senhor deputado André Silva, eu acho que respondi às questões todas, só queria deixar para os meus colegas que eu não estou a falar demais. Queria responder só, dar aqui uma nota
gasta,
ao senhor deputado António Ventura sobre a questão sobre a questão do que é que, como é que são, como é que vamos abrir novos países e como é que vamos, quais são os problemas que temos, que isso na prática é isso que nos está e que nos faz poder crescer. Nós não podemos competir, nós em cada certificado que enviamos, protocolos que enviamos com os vários países, e digo já onde é que nós queremos estar ou para onde é que eu tenho andado. Eu tenho andado entre a Argélia, o Egito, a Arábia Saudita, Irão. Não fui ao Iraque, aquilo não é muito bom dia, mas temos alguns pedidos para lá. E o meu objetivo é vender carne, exatamente. É para isso que eu cá estou. Mas quando nós temos protocolos assinados pelas entidades oficiais nacionais e os outros países e dizem o seguinte: os animais têm que ser nascidos, criados e abatidos em Portugal. Os senhores, seus deputados, isto é Portugal, a produção que tem não se compadece a isso. Espanha não faz isso. Espanha compra animais em toda a Europa, porque nós estamos na União Europeia, e não podemos fingir a este. Isto é a pior questão que nós temos para abrir novos mercados. E aqueles que são abertos não se conseguem fazer. Eu estive, ainda agora há pouco tempo, num país que o que me pediram foi 1000 toneladas. E eu pensava que ia vender 1000 toneladas por ano. E ele disse, não, eu quero 1000 toneladas mês. 1000 toneladas mês, Portugal não tem esse produto. Então fui a outro país para arranjar o produto para ele. Não vou perder o negócio, com certeza. Vou fazê-lo. Mas isto é que os seus deputados e entidades oficiais deveriam ter conhecimento para saber. Nós estamos numa União Europeia, não podemos deixar um protocolo, um requisito, dizer nascidos, criados e abatidos. Nascidos, criados e abatidos na União Europeia. E aí somos competitivos. E nós todos orgulhamos de irmos à procura, como os nossos antepassados nos descobrimentos, metemos no mar, metemos no avião, vamos à procura e trazemos negócio. E as pessoas, por incrível, gostam de nós. Então, um português versus um espanhol, eles compram o português, não compram o espanhol.
Muito obrigado.
Tendem agora que fala o senhor José Serralheiro, depois também
só
Antiano, faz favor.
Só fazer aqui ênfase aqui nos conhecimentos dos métodos de abate nos países distintos. O senhor deputado, já lá tive e já assisti. E nós também temos matador e trabalhamos a 40%. Para nós era evitava um conjunto de problemas se fossem carcaça, se fossem carne. E toda a mais-valia e todo o rendimento ficava cá e ficava em Portugal. Agora há uma questão que nós acho que é muito difícil de discutir. Nós podemos discutir o Benfica, o Sporting, o PAN, o PSD, o Bloco de Esquerda. Agora, quando nós falamos de religião, é muito, muito difícil que nós consigamos que... Porque nós estamos aqui a falar do sacrifício, do abate, de cariz religioso. Oh, Sr. Doutor, e quando as questões do abate se metem com a religião e os fundamentalismos? E os fundamentalismos, e estamos aqui a falar de palestinianos e de israelitas, de judeus e de árabes e de muçulmanos, e essas questões da religião são muito, muito difíceis de contornar ou quase impossíveis.
Muito obrigado. O Sr. Humberto Fernandes, não quer usar a palavra? O Sr. Carlos Alves, então, Sr. Carlos Alves, faz favor, agradecia-lhe que tivessem o rigor no tempo, está bem? Muito obrigado.
Portanto, eu vou tentar aqui responder quase em simultâneo ao Sr. Deputado Pedro Carmo e ao Sr. Deputado João Ramos, quando é feita a pergunta de quais são as soluções para os pequenos produtores. E tal como o Sr. Deputado João Ramos até falou, que as cooperativas já não eram muito utilizadas, hoje em dia, portanto, é uma das normas às candidaturas de determinados investimentos com ajudas comunitárias, é que somos subvencionados, nós produtores, se formos pertencermos a um agrupamento de produtores, se comercializarmos por dentro de um agrupamento. Falando aqui em duas situações, como produtor e como operador, comprando. Eu, para comercializar os meus produtos, tenho toda a vantagem em comercializá-los pelo agrupamento. Comprando animais ou produtos, também tenho toda a vantagem em comprá-las a um agrupamento. que é esse agrupamento que representa todos os produtores. É um agrupamento que não faz distinção se tem muitos ou poucos animais. O que é que acontece? Dado como exemplo, nós como operadores, estamos aqui três operadores de ovinos, compramos os três num mesmo agrupamento, não fazemos cartela e nem fazemos concorrência uns aos outros. O agrupamento estabelece o preço e distribui os animais disponíveis pelos operadores que lá compram. Os animais disponíveis desses produtores. Estamos aqui a falar, por exemplo, de comprarmos um agrupamento a cerca de 150 produtores. E todos compramos ao mesmo preço. Esses são preços definidos no agrupamento, todos nós compramos ao mesmo preço. E, portanto, isto seria também o caminho quando o senhor deputado do Bloco de Esquerda nos estava a perguntar em relação aos pequenos produtores a norte e também em relação ao RIAP, seria se calhar a organização de produtores que se iniciasse, nós teríamos e teremos todo o gosto em comprar animais agrupados em regiões onde não é costume nós comprarmos animais. Porquê? Porque isto, com toda esta apetência que tem havido dos animais portugueses, com certeza que iremos precisar que os nossos clientes e outros operadores venham a aparecer também, que irão precisar de mais animais. E precisando de mais animais, é claro que a área geográfica de intervenção cada vez será maior. Quando o senhor perguntou, não falando tecnicamente, em relação ao RIAP, respondendo agora ao senhor deputado, o RIAP que funciona, que diz que está mais vocacionado para o intensivo, não tenho conhecimento disso. Mas sei que, dentro dos pequenos produtores, existem agora opções especiais para que esses produtores possam recensear os seus animais e possam assim identificá-los, saneá-los, portanto fazer o saneamento, o que ficam dentro de todos os parâmetros depois que sejam exigentes para uma exportação com estas exigências sanitárias. Portanto, respondendo às perguntas dos senhores, penso que seja, não sei se é suficiente, mas isto nós teremos todo o gosto, ou será de veras vantajoso para todos nós comprarmos diretamente aos agrupamentos.
Obrigado. Muito obrigado. Penso que as respostas serão dadas. Não há mais nada a responder. Eu queria agradecer em nome da Comissão ao representante do Grupo de Produtores, Produtores de Bovinos e Ovinos.
A quem falarem os produtores?
Então pedi-lhe para ser breve. Temos os tempos todos esgotados. Faz favor,
então. Sim, senhor. Então, é muito breve. Só deixar aqui uma nota final, agradecendo, e agora para terminar, agradecendo esta audiência, a amabilidade e as questões que foram colocadas. Vamos trabalhar sobre todas estas questões e é trabalho que fica para nós e é mais um desafio que levamos daqui. Pedimos desculpas pelo facto de não estarmos também muito familiarizados com esta situação e algumas questões terão ficado por responder. De qualquer forma, respondemos a todas elas. Ainda não demos conta da intervenção e era por isso que queria terminar relativamente àquilo que foram as palavras da senhora deputada do CDS-PP. Agradecendo também as palavras de incentivo que, aliás, foram generalizadas e levamos isto connosco, as palavras de incentivo e de reconhecimento do trabalho que tem sido feito, mas em particular da deputada do CDS-PP, Hilda Araújo.
Novo.
Peço desculpa. E que uma das coisas que aqui nos trouxe, e foi isso que na nossa intervenção inicial aqui fizemos e que deram conta este conjunto de produtores, é que estamos a trabalhar com algum sucesso, mas exatamente no limite das nossas capacidades. Quaisquer medidas que venham a acrescentar dificuldades a este conjunto de empresas e a esta atividade, quando temos de concorrer com empresas que muitas vezes não são fiscalizadas e a quem não são exigidas tantas medidas restritivas, isso pode, de alguma forma, pôr em causa todo este caminho que tem sido feito até aqui e que nós queremos continuar. Tudo o resto de sermos nós também a tentar implementar, tal como eu disse na nossa intervenção inicial, temos feito isso, temos sensibilizado todos os operadores e acreditem que, como foi reconhecido por vários de vós, somos nós os principais interessados em garantir o bem-estar, não só dos animais, da carne e, com este reconhecimento, conseguir abrir então novos mercados. Muito obrigado. Agradecemos bastante.
Muito obrigado. Terminam agora sim a audiência com o Grupo Produtores e Exportadores Bovinos e Ovinos. Pedi ao Sr. Deputado André Silva, só, por favor, que aguardasse só 30 segundos. Nós ouvimos com toda a atenção as senhoras e os senhores deputados e pedíamos que, em complemento do que disseram de uma forma verbal e aqui oralmente a todas e a todos os senhores deputados, que se nos pudessem fazer chegar documentação ou qualquer outros documentos que sejam importantes para esclarecer as senhoras e os senhores deputados, em complemento do que disseram, isso nós depois fazíamos distribuir para todos os grupos parlamentares e acho que ajudaria, uma vez que, naturalmente, foram muitas as perguntas e tomaram nota dessas perguntas e as respostas podem não ter sido tão completas quanto desejavam e, se quiserem fazer chegar um documento escrito, nós agradecemos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos senhores deputados. Terminou a audiência. Obrigado.
Muito obrigado.
Aos senhores deputados do Grupo de Incêndios, faz favor de esperar, nós estamos aqui com o assunto para resolver. Só lhes pedia... Oh, deputado Maurício Marques, pedi a sua compreensão, não está cá já? Já bem. Oh, deputado Carlos Matias, faz favor, temos ainda trabalho, ainda não acabou. Acabou, para o seu deputado ainda não acabou. E para a deputada Hilera Hoje Novo também pedia só um bocadinho mais. Senhores deputados, queríamos retomar os trabalhos. Senhor deputado Pedro Carmo, agradecíamos. Ó, senhor deputado Pedro Carmo, senhor deputado, podia acabar a conversa no corredor para nós continuarmos a trabalhar? É que nós ainda vamos continuar, é que o senhor deputado vai-se embora, mas nós vamos continuar. Muito obrigado.